Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Derão uma pátria e uma dinastia pagarão antipatias históricas que a arte deve reproduzir quando evoca o passado. Tais foram as impressões que Mill deixou este drama viril, estudado e meditado, escrito com calor e com alma. A mão é inexperiente, mas a sagacidade do autor supre a inexperiência. Estudou e estuda, é um penhor que nos dá. Quando voltar aos arquivos históricos o revolve. As pais contemporâneas, estou certo que o fará com a mão na consciência. Está moço, tem um belo futuro diante de si. Venha desde já alistar-se nas fileiras que devem trabalhar para restaurar o império das musas. O fim é nobre, a necessidade é evidente. Mas o sessojo coroará a obra e um ponto de interrogação que guin surgido no espírito de Vossa Excelência contra estes intuitos. Tão santos quanto indispensáveis, eu sei que um obstagê culo, e Vossa Excelência o sabe também. É a conspiração da indiferença, mas a perseverança não pôde vencê-la. Devemos esperar que sim. Quanto à Vossa Excelência, respirando nos degraus da nossa Tijuca o áustupo puro e vivificante da natureza, vai meditando, sem dúvida ida, em outras obras-primas com o que nos ia de vir surpreender cá embaixo. Deve fazê-lo sem temor-lhe contra a conspiração da indiferença, tem Vossa Excelência um aliado invencível, ou a conspiração da posteridade. Machado de Assis. Personagem Zezero Doutor Tomás Antônio Gonzaga. Dona Maria Dorotéia de Seixas Brandão. O Governador Visconde de Barbacena. O Coronel Joaquim Silcrio dos Reis. O Tenente Joaquim José da Silva Xavier Rendentes. O Doutor Cláudio Manuel da Costa. Ignacio José Alvarenga. O Vigário Carlos Correr de Toledo. O Tenente Coronel João Carlos Xavier da Silva Ferrão. A crata. Um Paulo. Vai arcado. Damas, cavalheiros, conspiradores e soldadas. Do drama passou-se em Minas os três primeiros atos, no Rio de Janeiro. Última epocha de 1789 a 1692. De G. da Guiar, da Júlia 106. Rio de Janeiro. 876 ou a Revolução de Minha dos Escravos Favos, a cena representa um bosque, brasileiro dependente da chácara do tenente-coronel João Carlos. Seade. Grandes maciços de árvore. A planície que se perde não horizonte de montanhas. No primeiro plano, ai, um troco partido. E ao romper do dia, Senan Gonzaga e Luiz Gonzaga, ele é vestido de caçador.
Luiz arra aí as rédeas deste cavalo, vermelhiz.
Ora, enfim, meu senhor moço me dá uma palavra. Há duas horas que o sigo a trote e a água como a sombra do mudo, ou antes há longos dias que o vejo assim. Gonzaga, dos que tenho muito a falar-te. Deixa os teus ciúmes, meu velho Luiz. Ciúmes não eu, mas vendo vim, aficto. Preocupado como agora, sempre a escrever, sempre a trabalhar, sempre angustiar-se e sem dizer uma palavra, pobre escravo diz consigo. Velho Luiz, foi debalde que o pai desta criança te estimou. Foi debalde que o carregaste nos ombros, que lhe ensinaste as tiranas na viola e lhe contaste tuas historias nas nascenzala friguaga. Não tens razão, meu amigo. Não a tenho, sim, eu não tenho, meu senhor. Não posso pedir confiança, mas é que dói muito de me ver te ver tudo, não poder pagar-lhe nada, nenhuma consolação. Ouvim, me deu a liberdade, eu sou inus, Alga. Piala-te, tu não me deves nada. Não achas que um amigo vale mais que alguns cruzados, Luiz? Eu não sei o que custei, sinto bem que vens. Mil, quem é branco, quem é feliz não pôde compreender esta palavra? Liberdade. Não passa de uma bonita coisa, mas para nós não. Sabeis o que ela é para o pobre captivo? E ouvir pela madrugada o canto dos passarinhos de Deus sem o canto do chicote do feitor. É quando o sol tine no pino do meio-dia, não sentir o fogo lavrar a pele nos canaviais e há, em vez a noite em uises da gainda rodente que mata a vergonha, beber o ar puro da família que mata o vício. Gonzaga. E entretanto, meu amigo, a escravidão a alma parasita tão horrivelmente robusta que deslocada ao tronco vai fanar os ramos da vida. Tu és o mas eu ainda não pude restituir-te tua família, Luísa. Ah, o sucuriúba do inferno engole-nos pela sombra, devora-nos os filhos, porque sabe que morreremos. Gonzaga. Acalma-te, ou antes preciso é mesmo que nos lembremos do passado. Falemos de tua mulher que tanto bem me queria, de cora que enfeitava de flores os cabelos, que tinha sempre ninhos de pássaros a dar-me. Lembro-me muito tua infeliz mulher, Luiz, Minha mulher? Oh, sim, ela era minha mulher. Vi, tão minha que um dia levaram-na.
Gonzagas.
Amém. É que foi loucura, triste escravo, quer querer ter um leito abençoado por Deus, querer que a mulher que amou, no momento de receber o primeiro beijo, fosse bendita pelos anjos e chamada pelo santo nome de esposa. Mas ah, que quereis? Aos desgraçados só resta o amor, e eu dizia então comigo, amemo-nos infelizes, amemo-nos captivos. Ainda nos resta uma aventura, sofremos, luctamos, temos o chicote nos ombros, a ignomínia na alma. Mas ainda há na terra um bálsamo para o corpo, um bálsamo para o coração. O amor de uma mulher, o amor de uma esposa, Gonzague.
Não te recordes agora da Poricora. Endobal de minha mãe quis e comprou-a ao seu bar o senhor. Falemos de tua filha, Luiz.
A minha filha que talvez se afogasse na... deshonra para fugir à morte, como sua mãe que afogou-se na morte para fugir à deshonra.
Oh, Deus! Ter uma criancinha pequena, risonha, gordinha, tu, que chortará tanto, que faz a gente se zangar, que ri tanto que faz a gente rir, que nos trepa nos joelhos, que nos puxa a barba, que corre noazinha para nos tomar a enxada com um que não pôde, que nos conta mil tolices, que ri, que salta até fazer brotar a alegria na cara e a felicidade na alma. Para um dia o senhor arrebatá-la, arrancá-la do meio das veias do coração, gá.
Luiz, se houvesse um homem que te prometesse tua filha, Luiz.
Minha. Eu cairia de joelhos, com a minha beça branca varrendo o pó de seus belos pés, eu lhe diria, oh, ó,
dai-me a minha pequena, dai-me a propriedade, pela capela de vossa irmã, pelas lágrimas de vossa mãe.
Gonzaga, e se este homem fosse bastante mal para se esquecer o teu pedido, só lembrar-se dos seus interesses?
Eu lhe pediria, como suprema aventura, que me deixasse ser seu escravo, ser a sombra do seu corpo, sempre humilde e rasteira, ser seu cão para lamber-lhe filhos dedos, mesmo quando Gonzaga.
E se este homem quisesse ainda mais, Luiz?
Que me resta mais, meus Deus.
Mas não ainda posso dar alguma coisa, ainda tenho uma faca na cinta, uma mão no pulso, um coração no peito, uma cabeça nos ombros. E se este em existisse, eu lhe diria, faca é vossa,
é faz vossa,
este coração vós, esta cabeça é vossa, mas em troca do pouco que vos dou, dai-me na zaga.
Mas se para o Bitelfa fora mister mais do que morrer?
Sim.
Trabalhar nas sombras, afrontar a luz, de noite ser o réptil do charco, depide a ser o tigre das serras.
Mente lutar, ferir com a promptidão do raio, desaparecer com a promptidão do relâmpago.
Se fora Mr. Luctar, luta um homem, contra uma província, contra um mais, contra dois mundos, Luiz.
Basta!
Por maior que fosse este inimigo, não seria tão grande como meu amor. Ver minha filha, ouvi-la charmar-me pelo nome de Peia. Depois seria nada arrancar a cabeça das espáduas e atirá-la ensangentada aos pés do meu salvador.
Gonzaga.
Pois bem, Luiz, em nome da revolução, se upa com a cabeça homem, Luiz.
Sua senhor, então vai já restituir-me a minha pequena ó.
Meu senhor de mãe que geme tarda este momento.
Gonzaga. Lui, cedo ui.
Jata para ver, ó. Cedo para o engano. Há longos anos eu a procuro. Estou velho de cabeça brancê. Moribundo e ainda é cedo para a voa.
Uau! Senhor, nunca é cedo para ver minha filha.
Pois espera, Luiz.
Espera.
Não vi que estou cansado de esperar. 20 anos. 20 anos caindo do minuto por minuto. 20 anos, se.
20, sem luz olhos.
Ei, senhor, vale uma amanhã.
20 anos, se.
E me diz que espere. A mim cego moribundo diz, espera a luz. A mim afogado a água agonizante diz, espera a salvação. A mim, pai solitário, diz, espera tua filha.
E de joelhos, mas não, meu senhor, vim-me. Vai entregar-me e restitui-me-a pelo amor de Deus.
Gonzaga.
Luiz, eu não posso.
Luiz, levanta-se.
Então, por último, não madá. E pois, verdade que todos os brancos são tiranos, é o arrependendo-se.
Perdoe-me, pergui-me.
Meu senhor moço, mas ó que eu não compreendo que desgraças possam trazer as lágrimas de um velho e os risos de uma criança.
O sol continuará a brilhar para todos, as árvores darão sempre sombra.
Tudo ou será o mesmo.
Pois é que um pai e uma filha se abraçarem.
Gonzaga, só posso agora chorar contigo, mas ainda que não esteja nas minhas mãos juro que terá satua e felicidade, Luí.
Mas quando poder vê-lo,
Gonzaga.
Talvez breve.
Então por que meios alcançá-la? Pelerois Luiz. E quem mais restituirá? Gonzaga? A Revolução? Senai Gonzaga, Alvarengue e o Padre Carlos Gonzaga. Ainda bem, meus amigos, chegais a tempo, falava de voz a Luiz. Vai ver que ninguém nos interrompa. Luiz Sáudio. Enfim, não é verdade, meu caro Gonzaga, por Júpiter. Já me faltava paciência. Ah, senhores da metrópole, ides enfim saber que este chão é nosso, que a América do Arganza, como o céu é da ave, como a Eciu Pingarda é da pólvora. Um voa não se paus outros que conversão baixo, Mas agora vejo que conversão em particular, e nem sequer dão-me atenção. Em suma é o mesmo, creio que de nada perderão, vejamos de que se trata. Alvarém Gonzaga. O tens razão, o momento é excelente. Já doi-me ver a raça dos tiranos ferir com o chicote a face de um povo imenso. Ao padre, padre, realiza rância as tuas prefícias. Um dia dizias nimes nos nossos pequenos serões liberdade dos povos seria uma verdade porque o Cristo na era uma mentira. Padre Caelos, não era uma profecia. Era a letra da Biblia. Foi o mestre quem o disse. Eu vim quebrar os ferros aiodos os captivos eles. Serão quebádio. Padre Isristo Arumbela revolucionário. Não interrompendo-se enganelimé, sim. Ou quero dizer, padre, que se eu fosse cristão bafarião para catechizar-me estas palavras sublimes, padre Carlos. Palavras sublimes, disseste, e que em breve serão facis de viribes. E o que impor, meus senhores, que pedi-lhes e viessem sem para receber os seus conselhos, sabem perfeitamente o estado geral das cousas. A impaciência alcança todos os espíritos, a tirania fere toda a colônia. Eu creio que só temos a atacar. Já basta de ver cortadas as todas aspirações dos brasileiros. Cada um tem uma ofensa a vingar. Onde vedes? Meus senhores, eu tenho assistido a mil desgraças em minha família. Quando a ração de um brasileiro bate ou mate ao mão de ferro que lhe estanca as pulsações. Ó, a metrópola. Quando um braço brasileiro vai pegar o fruto de seu trabalho, é uma vez nove. O nove lhe diz, ó meu. E ainda a metrópola, padre Carlos. Quando a plebe brasileira quer empolgar um punhado de instrução, é um sopro mal que lhe apaga e o exterior pro Gonzaga. Sim, quando o escravo quer ser livre. Quando o trabalhador quer ser proprietário. Quando o colono quer ter direitos. Quando a cabeça quer pensar. Quando o coração quer sentir. Quando o povo quer ter vontade, é um fantasma que lhe diz. Loucura, mil vezes loucura. O escravo tem o azorrague, o trabalhador o imposto. O colono a lei, a inteligência o silêncio, o coração a morte e o povo trevas. E a metrópole? Sempre a metrópole. E agora, senhores, é preciso que isto acabe. E preciso, mas como? Cláudio. Meus amigos, a propaganda. Falemos ao povo, digamos revolução. E os eixos das nossas serranias repetirão também. Revolução.